Quero então desejar bom dia aos nossos convidados da parte da ANACOM. Sou eu a culpada deste pequeno atraso, peço imensa desculpa. Estou um pouco adoentada lá em casa, tudo também, com o trânsito na autoestrada, isto hoje não foi fácil gerir esta agenda. Quero agradecer então a presença da ANACOM aqui na Assembleia da República, neste grupo de trabalho de segurança rodoviária, que se tem debruçado na transposição da Diretiva Comunitária 40 de 2010, que é precisamente sobre ela que gostaríamos de obter um comentário da ANACOM relativamente à sua matéria, em especial daquilo que diz respeito ao número único de emergência e à harmonização das comunicações também no espaço europeu relativamente a esta matéria de chamadas de emergência, operabilidade de meios de transporte vários e tudo aquilo que isso implica em termos de comunicações. Portanto, não sei se já tiveram a oportunidade também de estudar o documento a fundo, daí que vos pedíamos um comentário, uma apresentação sobre aquilo que entendem relativamente a essa transposição aqui no espaço português. E depois passaria a palavra aos meus colegas deputados também para fazerem algumas perguntas ou tecerem algumas considerações relativamente a isto, pelo que passaria desde já então a palavra à ANACOM. Obrigada.
Muito bom dia. É com todo prazer que estamos aqui assim, tentar elucidar no máximo todas as dúvidas que tenho. Nós somos o G. Paulo Pereira, o meu nome é Pedrosa de Barros, somos da Direção de Segurança de Comunicações da ANACOM. Eu sou o diretor dessa direção. Nossa área de responsabilidade tem a ver com segurança das comunicações, com emergência e também com dois outros aspectos que não estão aqui assim em apreço, a normalização e a segurança interna da entidade. Portanto, nós lidamos na área da segurança, o quadro regulatório tem evoluído bastante em termos de segurança, integridade de redes e serviços e também no aspecto de segurança e emergência. E também na ligação aos acessos, ao acesso aos serviços de emergência, que é vulgarmente conhecido pelo número único de emergência e pelo 112. Temos no passado feito trabalho com os operadores e com o Ministério da Administração Interna relativamente ao 112 e ao 112L, portanto, aos dados de localização que surgem associados às chamadas para os PASPs, portanto, para os pontos de atendimento de segurança pública. Nós estivemos a consultar o dossiê, não sabíamos exatamente quais eram as dúvidas que se colocavam, portanto, fizemos uma análise horizontal dele. Parece que nos toca bastantes aspectos que têm a ver com a ANACOM. Portanto, também, antes de tudo, gostaria de afirmar que nos disponibilizamos para emitir um parecer a esta comissão, ou como entenderem, que julgo que depois tem um procedimento específico, não é? De solicitação relativamente a esta matéria. Portanto, eu ressalvo aspectos de não estarem perante vós pessoas que tenham de formação jurídica, somos dois engenheiros, portanto, pronto, pronto. Mas pode haver. Pronto. Nós, entrando na parte mais técnica do assunto, nós trouxemos umas folhas que poderíamos distribuir sobre o que é o ECOL, portanto, o que é a ação prioritária D. E o domínio prioritário sobre segurança rodoviária, nesse sentido estrito, trata do ECOL, portanto, é como é normalmente designado. O ECOL é um serviço que se baseia numa chamada de emergência que surge a partir de uma viatura. Tem várias soluções e tem decisões a serem tomadas não está totalmente pré-figurado a nível comunitário o seu desenho, e a nível de cada Estado-membro haverá também implementações a serem decididas. Mas é de vontade da Comissão Europeia que ele seja harmonizado a nível europeu. Às vezes a expressão harmonizar não quer dizer que seja totalmente igual em todos os países, mas a expectativa será essa. Portanto, a viatura, a partir do ano 2015, viaturas novas têm que vir equipadas com um dispositivo que permite, ou por ação manual ou automática, por ter havido um acidente, desencadeia-se uma chamada para o 112. Portanto, não sai dos equipamentos que cada uma das pessoas que transporta tem em sua posse, sai do veículo. Portanto, o veículo vem equipado com o equipamento. Sai uma chamada para o 112. Portanto, isso implica uma adaptação dos veículos. Portanto, os veículos têm que, não são os nossos veículos atuais, não é?
Ou seja, serão todas as viaturas feitas a partir de 2015?
Sim.
E... é uma recomendação ou será uma obrigatoriedade?
Obrigação.
Obrigação.
Isto é apenas para o espaço comunitário europeu?
É.
A partir do momento em que é de um espaço comunitário, julgamos que sim.
Sim, sim.
Julgamos que sim.
Sim. Portanto, há um diferencial entre as viaturas atuais e as viaturas depois de 2015. É de admitir que os veículos antigos tenham que sofrer uma adaptação. É de admitir, quer dizer... que os veículos antigos, da mesma forma como eu recordo, e onde se recordar, que antigamente não havia obrigatoriedade de cintos de segurança, e depois houve, e os carros que não tinham, tiveram um período de adaptação. Aqui estamos a falar mais ou menos da mesma coisa. Portanto, é algo para a salvaguarda das pessoas, não é? Portanto, a chamada para o 112, portanto, o que é que temos na chamada? Temos três peças, não é? E estão demonstradas aí na figura. Tem do lado do veículo, o veículo estar equipado para poder fazer a chamada. Do lado das redes de comunicações, as redes de comunicações detectarem essa chamada e transportarem essa chamada, com tudo o que está associado, até aos PASPs. E do lado dos PASPs, a chamada ser recebida e a informação ser tratada. Há uma diferença entre uma chamada deste género e uma chamada do 112, porque, para além de fazer a chamada, nós tipicamente fazemos uma chamada para o 112 e depois começamos a conversar com alguém que nos atende, não é? E esse alguém analisa se está perante que tipo de situação é que está e, portanto, depois passa a chamada, digamos assim, para o INEM, se for um problema de saúde, para bombeiros, se for um problema que tenha a ver com bombeiros, para uma força de segurança, se for algo de ordem pública. Portanto, é tipicamente o que é feito. Neste caso, a informação que ele tem até agora é a informação sobre o telefone, digamos assim, de onde está a vir a chamada, não é? Pode ser fixo, pode ser móvel, não é? Agora, para além disso, vai ter informação pertinente sobre a viatura e sobre onde estão. Há um conjunto de dados. Tem localização da viatura, tem identificação da viatura, tem um conjunto de dados que lá estão. E esses dados são enviados através de, não importa, uma tecnicidade. Há um modem, é interrompida a chamada e durante a chamada é enviado os dados. Depois pode ser há várias formas de fazer isto. Pode, assim que é desencadeado a chamada, irem logo os dados, ou o ser o PASP que solicita os dados e primeiro atende a chamada, mas depois solicita os dados. Numa primeira vez, pode também querer fazer o refrescamento dos dados, quer ter a certeza de não houve alteração. E esse, alguns desses dados, a lei, o projeto de lei, configura bem como podendo ser dados pessoais. E, na realidade, na parte de dados pessoais, há lá um parecer da CNPD que diz que os dados têm que ser todos anónimos. Ora, nós, quando foi da área de emergência, do 112L, já tínhamos visto que havia possibilidade de haver exceções, não é? Portanto, se é uma chamada de emergência, pode estar em causa salvaguarda de uma vida humana. E o CNPD teve esse parecer no passado, não é? Portanto, a forma como o parecer da CNPD está escrito não aceita nenhuma exceção. Quer dizer, eu não sou jurista, alguém que analise o assunto, não é? Mas da minha leitura do português está lá, aquilo não aceita exceção.
Diga-me só uma coisa, é enviado por modem a localização, o tipo de veículo, eventualmente até, uma vez que isto sendo tudo eletrónico, poderá até indicar qual a parte do veículo que está acidentada, se foi de traseira, se foi de frontal, pronto, não sei que tipo de dados é que serão enviados depois então para o tal centro de tratamento. Esse centro de tratamento de dados faz depois por si a chamada então para o 112 habitual? Ou...
Não, esse centro de tratamento de dados é o centro de recolha de todas as chamadas 112. Está na figura, talvez é para a Pereira.
O carro faz a chamada para o 112. É uma chamada 112. Isto é uma chamada 112.
Os sensores do ERDEC fazem.
Automaticamente ou carregando um botão, mas é uma chamada 112. Depois poderá ter um tratamento diferenciado. A doutora estava a perguntar como é que era.
A senhora estava a perguntar, portanto, se batia na traseira, etc. O que está definido é um MSD, que é o mínimo set of data. Portanto, há uma informação mínima que é transmitida. Depois, dependendo da implementação em cada país, pode-se acrescentar mais dados, não é? Mas, portanto, o que a Comissão definiu é um mínimo set of data que vai nessa informação. E, portanto, no 112... onde agora chega a chamada, vai chegar não só a chamada, mas também essa informação que aparece, vai ter que aparecer no ecrã, através de software de implementação, não é? E, portanto, eles vêm lá, portanto, pode ter lá a marca do veículo, o ano de fabrico, pode ter quantos ocupantes tem, depende depois de a direção em que o veículo vai, onde está, porque é localizado por GPS, conforme a figura aí indica. E, portanto, vai funcionar deste modo, penso que...
No aspecto da localização é diferente, há coisas aqui que são diferentes do... Por exemplo, nós agora temos o 112, depois o 112L da localização, não é? Mas esta localização que nós agora temos ou é por morada ou é por as redes permitirem ter uma ideia de onde é que o móvel está. Neste caso, não. É como o Engenheiro Pereira estava a dizer, há uma evolução, portanto é entendido que o carro está equipado com um terminal GPS e insere as coordenadas e envia as coordenadas, portanto, ou seja, do lado dos centros, como nós temos no nosso país isto organizado, do lado do centro do 112, ele recebe uma chamada, vai distinguir se é de fixo, se é de móvel, se é de automóvel, não é? Sendo automóvel, vai ter acesso a um conjunto de dados e, portanto, o operador teve por trás todo um manancial de equipamento que lhe permitiu fazer isso. E depois começa a agir. Quem faz esta gestão dos centros de atendimento, e já estava num um parecer que nós emitimos e está no vosso processo é o Ministério da Administração Interna. Admira-nos que...
Não tenha sido ouvidos.
Porque a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é do Ministério da Administração Interna. Mas não é... Quer dizer, não é tipicamente o nosso interlocutor para... Nós ligamos muito com a parte do acesso ao serviço de emergência, tanto está no quadro relatório. Mas nunca é com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, portanto...
O que é
que fazemos com... Já com os serviços que estão designados, portanto, mas...
Estamos a falar dos serviços existentes de apoio à emergência médica.
Não.
112.
112.
Não é do INEM.
Não do INEM. Sim. O Centro de Tratamento de Emergências das Comunicações, certo?
O Ministério da Administração Interna faz dá esta gestão...
E não foram ouvidos.
Dos centros. Dá esta gestão dos centros a oficiais de segurança... Oficiais das Forças de Segurança, ou da Polícia de Segurança Pública, pelo menos é como nós vemos, ou da Guarda Nacional Republicana. Eu o que aconselhava era que consultassem o MEI, portanto, depois o MEI logo deciderá quem é que... Não sei, quer dizer, eles é que...
Até se permite...
Até porque nem na lei eles são referidos. E eles são uma peça importante, porque há aqui três peças. Há os veículos... Que nós, até temos aqui a diretiva que vai ser emendada por causa disso, que é a diretiva 2007/46/CE. Portanto, a Comissão vai alterar essa diretiva de maneira a ser obrigatório pôr isso nos veículos. Depois há a parte de comunicações que nós temos e há a parte do atendimento 112. Nomeadamente, neste momento, já existe um ato delegado, que nós, como não somos juristas, perguntámos a um jurista o que era aquilo. Portanto, houve um ato delegado relativo a esta diretiva que teve em discussão durante 4 meses, acabou dia 26 de março passado. Eu julgo que Portugal não se pronunciou, que é uma espécie de portaria em termos europeus, em que já define o que é que os atendimentos de 112 têm que fazer. Portanto, nós temos aqui, se for preciso, uma cópia dessa proposta de ato delegado. Portanto, as coisas estão a andar porque a Comissão está fortemente empenhada em por isso a trabalhar e há mais, há uma plataforma europeia onde nós, há agora uma reunião dia 25 de Abril, nós vamos lá estar, o MAI já lá tem estado algumas vezes, bem como o INEM, sobre a implementação disto do ECOL, e portanto julgamos ser importante, sem prejuízo do nosso parecer depois com substanciar melhor as coisas, não é? Mas isto são coisas que nos ultrapassam, não é? Portanto, nós estamos aqui simplesmente a dar sugestões, dando o nosso contributo para que as coisas funcionem melhor, não é? Porque realmente quem tem que dizer as coisas relativas aos postos de atendimento será o MAI, não é? Mas, portanto, já um ato delegado, era só para realmente portanto, fazer esse alerta, que há um ato delegado, uma proposta de ato delegado sobre o que é que os pontos de atendimento de segurança pública, quais são os requisitos que eles devem obedecer para que estas coisas funcionem a nível harmonizado e interoperável. Portanto, porque a ideia é, um cidadão europeu entra, sei lá...
Já no seu carro?
Sim, entra na Finlândia, não é? E seja em que país for, tem a mesma qualidade de serviço. Portanto, o carro bate na Finlândia, bate na Dinamarca, Áustria, Espanha, Portugal, a coisa funciona da mesma maneira. Portanto, essa é a ideia e a Comissão está fortemente empenhada em por isso a trabalhar de 1 de janeiro de 2015. E, portanto, isso leva a algumas preocupações que nós esperamos no nosso parecer depois consubstanciar de forma mais detalhada. Obrigado.
Portanto, nós estamos a falar de uma ação prioritária dentro de um domínio prioritário, onde temos estado a focar a nossa atenção. Portanto, neste aspecto há uma chamada que vem de um equipamento que está numa viatura. É uma coisa nova, não é? Quer estes equipamentos, são coisas novas. Há a chamada Portanto, nós temos emissão de regras relativamente aos operadores. Tipicamente, temos um processo de, antes de chegar à regra, estarmos a acompanhar a implementação e os problemas técnicos inerentes à implementação e fazer a articulação de fim a fim, não é? Vem desde o equipamento, neste caso, vem desde o equipamento até às redes, passa pelas redes até aos centros de atendimento das chamadas de emergência, para que, quer dizer, no fim de contas, tudo isto seja interoperável, não é? E às vezes, tecnicamente, não é a primeira que é interoperável, não é? E depois chegamos a uma regra, não é? E para haver a regra, temos de estar habilitados para que essa regra seja possível ser emitida.
Eu acho que era falar do espaço.
Certo. Relativamente ao. Portanto, isto é chamada de emergência. Relativamente ao ECOL, há um despacho relativo ao ECOL que já vem do anterior governo. Portanto, que é criado um grupo de trabalho e é gerido pelo MEI. Portanto, é na responsabilidade do MEI que também está essa matéria. Depois tem diversas entidades, como estão a ver, isto envolve diversas entidades. Agora, esta diretiva vai para além do que é a chamada de emergência, não é? Portanto, nós estamos aqui só a falar da chamada de emergência, mas na realidade a diretiva, a lógica é aproximar o setor dos transportes ao setor das comunicações, não é? E para além das chamadas de emergência, há de haver outros serviços associados ao setor de transportes e à gestão do setor de transportes e às rodovias e por aí fora, que, segundo a diretiva, vão aproximar o setor dos transportes do setor das comunicações, porque depois a informação que vai transitar de fim a fim entre os diversos interessados, partes interessadas do setor dos transportes, afigura-se que vai repousar em redes de comunicações, não é?
Se a respeito disso, fazer uma pergunta. Como é que migra a informação entre os vários sistemas? É isso que estão a estudar?
Vai depender do sistema, mas digamos assim que isso irá competir às entidades que estão a acompanhar a diretiva. Portanto, a implementação de outras coisas que não sejam deste género, de segurança pública, assim, vai depender de desenvolvimento de ofertas, não é, no mercado, e vai depender de entidades como o IMT ou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária virem com iniciativas nesta matéria.
Esta diretiva abrange muita coisa, não é? Portanto, nós estamos a focar no ECOL por causa dessa questão do 1 de janeiro de 2015, não é? Mas, por exemplo, e é uma área que nós ainda não, quer a nossa direção, não é? Quer a ANACOM, não é? Mas, eventualmente, no futuro vai ter que se debruçar, porque não há realmente nada dito para quando é que vão fazer. Por exemplo, parqueamento. Vai haver, julgamos que, interação machine to machine. Portanto, máquinas a falar com máquinas, não é? Portanto, uma máquina no carro a falar com a máquina no parqueamento. Tipo, como agora já sabes com a Viver, não é? Mas pronto, mas aquilo é uma coisa muito específica. Mas isto, em princípio, vai ser, pode ter a ver com redes. Nós também somos gestores, nós, ANACOM, de um Plano Nacional de Numeração. Portanto, se nesses equipamentos, nessas máquinas, Nacional de Numeração, se nessas...
Numeração.
É o número de telefone.
O número de telefone, não é? Portanto, se nessas máquinas também houver números, isso será uma competência da ANACOM, não é? Isso é uma coisa que, digamos, está em estudo, portanto, o horizonte não é tão próximo como esta questão do ECOL. E, portanto, o que nós também estamos aqui a salvaguardar é que a ANACOM, eventualmente, poderá ter a ver com outros assuntos no futuro, tenham a ver com... Exatamente. mas que nós, neste momento, não estamos em condições de dar uma opinião consolidada, porque ainda é muito cedo, não é? Ao contrário, o ECOL não. Para funcionar de 1 de janeiro de 2015, só em testes, preparar redes, etc, etc, a parte do MAI, comprar software, essas coisas todas, isso demora muito tempo, não é? E, portanto, nós estamos preocupados com isso, porque a Comissão está a fazer uma pressão muito forte sobre isso, não é? E, portanto, nós, relativamente ao 112L, tivemos uma situação de incumprimento, que depois, felizmente, foi resolvida em 2007, e penso que ninguém gostaria de ter uma nova situação de incumprimento, não é? E, portanto, a nossa preocupação relativamente ao ECOL é também uma questão de prazos, e portanto isto não é só os enquadramentos jurídicos, né? Porque depois há enquadramento jurídico a vários níveis e nós pensamos que o nosso processo vai a isso, né? Porque aqui fala em portaria, portanto há várias entidades, nós temos que ser mandatados para mandar os operadores fazer certas coisas, o MAI vai ter que ter também um enquadramento, se calhar uma transposição daquele ato legado, etc. Para os veículos também esta diretiva aparentemente vai ser emendada para ser obrigatório instalar equipamentos dos veículos, e portanto há uma série de enquadramentos jurídicos a vários níveis que tem que ser feito, depois passar, digamos, à parte de implementação de impor as regras aos operadores de comunicações, etc, etc. Depois há testes a fazer. Portanto, isto demora tempo, não é? E portanto, 1 de janeiro de 2015 faltam um ano e 9 meses. É amanhã. É amanhã. Obrigado.
Esta área do ECOL é, mesmo assim, é mais fácil de ver, não é? O restante é uma abertura, não é? É uma coisa nova. Estamos a falar de uma coisa nova, não é? Com tudo o que isso traz, não é? Aliás, a diretiva quer trazer essa coisa nova, não é? A intenção da diretiva é trazer essa coisa nova, não é? É melhorar os serviços rodoviários, é novamente uma informatização de serviços rodoviários, não é? A nível europeu, não é? E novos serviços, portanto, este é visionado, este é perceptível, é visionado, e portanto a ideia que existe é mais clara. No que vem a seguir é o futuro, dirá.
Diga-me só uma coisa, relativamente ao incumprimento que falou em 2007 que foi resolvido, tem conhecimento de mais algum incumprimento relativo a esta matéria?
Não... 112?
Sim. Não? Muito bem. Passaria então a palavra agora aos meus colegas deputados para algumas perguntas, dúvidas. O Sr. Deputado João Paulo Viegas, de CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, também agradecer a vossa presença aqui nesta comissão. Sem dúvida que esclareceram aqui alguns aspectos, porque há muitas dúvidas em relação a esta matéria, algumas dúvidas legítimas, e penso que faz todo o sentido o total esclarecimento dentro daquilo que é possível, porque isto também estamos a falar de novas tecnologias e depois surgem muitas das vezes ideias do que poderá ser o sistema. Há pouco tu dizia em jeito de brincadeira que quando inventaram o manipulo de mudança de direção as pessoas estavam habituadas a utilizar o braço, que deve ter feito uma grande confusão. E portanto, atualmente qualquer um de nós não faz sentido que o veículo não tenha aquela aplicação, e portanto isto são situações novas. Algumas dúvidas tenho a utilização ou a obrigatoriedade dos veículos a partir de janeiro de 2015 de terem este dispositivo. Portanto, será aqui uma oportunidade de aproveitar esse dispositivo para eventualmente poder transmitir também outras informações que facilitem aquilo que é o objetivo destes sistemas de transporte inteligentes, que é aquela comunicação entre as diversas máquinas que permitem termos informação de trânsito, informação de disponibilidade de espaços nos parques de estacionamento, interligado também com os sistemas de transportes públicos, ou seja, termos uma informação o mais alargada possível do ponto de vista do utilizador, termos acesso através dessa informação que nos é disponibilizada a melhor alternativa num determinado momento. Penso que em traços gerais será esta a principal ideia. E, portanto, este dispositivo, há aqui ainda umas dúvidas para aquilo que eu percebi, mas esse dispositivo que a ser instalado nos veículos pode permitir outro tipo de informação. E, portanto, dúvidas também é, as viaturas a partir de janeiro de 2015 terão esse dispositivo obrigatoriamente. Portanto, aqui será alargar mais ou menos a informação que estará disponível, não é? Ou que será disponibilizada. E as viaturas anteriores a 2015, como é que terão acesso, neste caso, às chamadas de emergência e à localização, se há alguma coisa prevista, porque é um número significativo de veículos em toda a Europa, e, portanto, de que forma é que isso será ultrapassável? O que é que está previsto? Depois, aquilo que é importante de recolher destes sistemas dispositivos, portanto, a informação, não é, a meu ver, propriamente quem é que está a utilizar o veículo, é, no caso das chamadas de emergência, e com a localização do veículo, é uma rápida resposta por parte das autoridades policiais, porque se é identificado um acidente, portanto, com a localização exata, as autoridades policiais poderão reagir rapidamente e, portanto, se calhar aqui contornarmos mais, de uma forma mais rápida também constrangimentos de trânsito, porque com essa informação, estando identificado que é um acidente, portanto, as autoridades policiais podem reagir de uma forma mais rápida. Portanto, aqui o importante é a localização do veículo e não propriamente termos uma informação rápida de quem é que está a utilizar o veículo e, portanto, de certa forma, proteger aquilo que são a questão dos dados pessoais. Porque à partida é identificado um acidente. Não, o importante não é saber quem é que está dentro do veículo ou porque é que estava a circular aquelas horas. E, portanto, acho que faz todo o sentido aquela exceção que referiam. Depois termos o número exato de quantos passageiros vão no veículo, quer dizer, isso já é uma informação que, se todos os passageiros tiverem o cinto de segurança, o veículo por si só pode dar essa informação ao sistema de operadores, porque eles estão registados. Se não tiver essa informação, aí é um bocadinho, estaríamos aqui a entrar noutra área, mas de qualquer forma, portanto, aqui o importante neste sistema é a localização exata do veículo e tão somente isto, não é? Portanto, é preciso aqui uma resposta para o veículo, que é dada através do sistema de posicionamento por satélite, e essa é a informação que é útil, não é? E que é necessária, portanto, para além disso, que outro tipo, a informação não é necessária, é a pergunta que gostaria de colocar. Portanto, outros dados objetivos não fará sentido, a não ser que seja um caso de assistência médica, e que faz todo o sentido dar uma informação mais pormenorizada.
A senhora deputada Ana Paula Vitorino, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Coordenador. Muito bom dia, dou-vos as boas-vindas e agradeço a vossa exposição. Aliás, fiquei sem perguntas para fazer no âmbito, evidentemente, da ANACOM, porque foi muito esclarecedor, quer em termos do enquadramento daquilo que é feito a nível comunitário, como em concreto sobre este sistema, acho que foi muito esclarecedor. Nós temos dois registros de preocupação, eu também não vou estar aqui a repetir as perguntas que os colegas já colocaram, dois registros de preocupação, que é precisamente a questão levantada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, enfim, nós sabemos que normalmente existe um certo, se me permitem a expressão, protecionismo que a Comissão normalmente expressa nos seus pareceres e que em determinadas situações, nomeadamente em emergência, é possível e deve ser aberta aqui alguma margem de manobra, mas o que é facto é que são questões que dizem respeito à proteção dos dados, aos direitos liberais e garantias dos cidadãos e que nós todos quer nós, deputados, quer os senhores, como membros de um regulador, temos que terem atenção, temos que se proteger. E, por outro lado, isto é uma preocupação e que julgo que já foi muito expressa, mas e que o senhor deputado João Paulo também já colocou, mas existe uma outra questão que tem a ver também com aquilo que já foi aflorado, que tem a ver com o parqueamento dos dados, ou seja, quem é que é a entidade gestora de todos estes dados. E que no diploma que está em apreciação é o IMT, o Instituto de Mobilidade dos Transportes. De alguma forma, há situações em que é omisso, outro diz quando não é omisso, põe o IMT como entidade gestora destas matérias. Bom, ora, isso parece complicado, dado as competências que existem noutras entidades, dado o cruzamento que existe com outras tarefas, portanto existem cruzamentos de tarefas, nós não podemos partir do princípio quando existe um diploma que nada existe no mundo, que é o primeiro diploma do mundo a aparecer e que é o primeiro sistema que tem de ser gerido, existe uma realidade que está aí e que portanto faz com que nós, que exista aqui uma preocupação transversal que é exatamente que diz respeito ao papel das várias entidades e o que é que deve ser feito, parecendo um pouco redutor e porventura demasiado simplista colocar o IMT como dono e gestor de toda esta informação. E também gostaria de vos ouvir um pouco sobre essa matéria, ainda que seja marginal, mas também na medida em que possam fazer, se dessem a vossa opinião. De qualquer forma, quero agradecer pelo julgo que já foi muito esclarecedora e muito interessante a vossa intervenção inicial, que faz com que nós fiquemos muito esclarecidos relativamente a algumas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu quero complementar a ronda de perguntas com apenas mais uma vez que me disse que têm tido reuniões frequentes de tratamento destas matérias, daquilo que tem sido a harmonização comunitária. Qual é o ponto de situação desta mesma diretiva noutros países? Se tem noção como é que está, primeiro, se já está implementada, se já está a funcionar e se já todos transpuseram a diretiva nos mesmos moldes e da mesma forma como nós estamos a tentar fazê-lo aqui em Portugal. Portanto, podem ir alternando entre os dois, desde que liguem o micro para ficar gravado. Obrigada.
Eu vou tentar responder primeiro, depois o Engenheiro Paulo Pereira complementa-me. Primeira questão, o senhor tinha referido quanto aos veículos antigos anteriores a 2015, quais serão as obrigações? Eu acho que eu tenderia a ver mais isto da seguinte forma. Os veículos novos vão ter um equipamento que vai ter diversas funcionalidades. Algumas dessas funcionalidades estão a ser trazidas por interesse público, no caso das chamadas de emergência para o eCall. Isto não inibe que esses equipamentos tenham outras funcionalidades que permitam ser aproveitadas, quer por interesse dos ocupantes do veículo, quer por interesse de empresas que desenvolvam serviços comerciais ou de futuros serviços públicos que possam vir a surgir. Portanto, estamos a falar de um mínimo, de requisitos mínimos de características desses equipamentos. Mas podemos estar a falar de coisas que podem ser altamente sofisticadas, sob o ponto de vista do que é coisas como gestão de frotas, ou controle remoto de veículos, ou por aí fora, não é? Quer dizer, e todos os serviços possam haver por aí, não vou pôr a imaginar o que é que possa haver, portanto, isso caberá a outras entidades. E, portanto, agora, quanto aos veículos antigos, se haverá, de certeza que vai haver obrigações, quais são essas obrigações, eu não sei se eu já para depois, se eu souber, ele complementará. Quanto ao tratamento dos dados pessoais, O artigo da diretiva, pelo menos o artigo em português, fala de incentivar a proteção dos dados pessoais, não fala de garantir a proteção dos dados pessoais. Portanto, eu penso que a expressão incentivar a proteção dos dados pessoais já tem a ver com a possibilidade, é a minha leitura, de poder haver circunstâncias, e recordo-me do caso do eCall, em que outros valores surgem, não é? Portanto, isso já aconteceu no passado. Portanto, penso que aqui também acontecerá. A questão do tratamento dos dados pessoais, a diretiva também faz referência a duas diretivas, faz referência à diretiva de proteção dos dados pessoais, que é a diretiva genérica, e depois faz também referência à diretiva da privacidade nas comunicações eletrónicas e tratamento dos dados pessoais, que é uma diretiva específica e que está transposta por outro diploma e que não é feita a referência no vosso projeto. Mas não é feita a referência.
Estava na proposta de Catlay e desapareceu.
Portanto, e essa tem requisito específico para as comunicações eletrónicas. Nessa diretiva e na lei que a transpôs, é que a CNPD tem competências e nós, a ANACOM, também temos competências. Portanto, mas pronto, há questões da privacidade. A epígrafe do artigo é curioso que a epígrafe do artigo, quer na diretiva, quer no vosso projeto, fala em privacidade, segurança e proteção de dados pessoais, mas depois, quando se lê o artigo, é quase tudo proteção de dados pessoais e privacidade e segurança. Não tem lá muita coisa. Portanto, é um comentário. Agora, quem faz o parqueamento dos dados? Quer dizer, eu acho que estamos perante uma coisa nova, portanto, há que ter aqui assim, vai-se ter necessariamente alguma imaginação para as diversas entidades começarem a fazer coisas que se calhar antes não faziam, não é? Portanto, não vai ser só o IMT, não é? Os outros também, as diversas entidades, não faz sentido estar-se a criar novas entidades, né? Mas, portanto, é uma adaptação, uma evolução.
Sim,
das
mas
entidades.
Neste sentido era no pressuposto de se perceber quem seria a entidade-mãe, digamos assim, que vai receber, compilar, gerir os tais dados na vertente da privacidade e da segurança. Será o IMT um regulador com ou estrutura ou mesmo vocação para conseguir reter este nível de informação e será adequado a sua permanência neste regulador e não, como dizia, ao nível de uma PSP ou de uma GNR, que tradicionalmente são, de facto, entidades com outra vocação para a gestão destes dados.
Se formos ver, eu não tenho aqui algum receio de estar a generalizar. Se formos ver, a partir do que nós conhecemos do atual 112, essa entidade é o Ministério da Administração Interna. Portanto, é essa entidade que tem a gestão dos dados e só pode usar os dados para o efeito das chamadas de emergência. Só para esse efeito, não pode fazer para outra coisa, não é?
Mas não retém, na altura, não retém. Quem retém os operadores?
Ah, sim. Quem retém aos operadores, mas isso fruto de outra legislação, não é? De interesse público, de ordem pública. Como?
Fazem backup,
guarda. O mais só pode utilizar para efeitos da chamada de emergência, do CUR. Acabada a chamada de emergência, acabou-se os dados do lado do MAI. E o MAI superentende. Portanto, da maneira como nós vemos isto, é o MAI é o front-end, digamos assim, é um balcão. Por trás do MAI está o Ministério da Saúde com o INEM. Está também MAI, mas também está os bombeiros todos, não é? Portanto, estamos a falar de realidades que vão para além do Ministério da Administração, sim. Está a Proteção Civil, está a parte da Polícia Marítima também. Mas eles, quer dizer, na realidade é quem faz essa articulação. E depois estão as forças de segurança, que vêm responder, não é? Aqui, não sei, eu não, quer dizer, há cenários que eu desconheço, como o que se passa nas autoestradas é semelhante ao que se passa nas vias normais ou não estou dentro. Portanto, no caso das chamadas de emergência, é claro, se pode haver outras situações em que haja tratamento de dados, eu julgo que sim, porque o MAI trata tão somente para as questões de emergência. E relativamente à outra questão que o Sr. Doutor tinha colocado, se basta os dados de localização, os dados mínimos vão para além dos dados de localização. Têm também a identificação do veículo. Quer dizer que essa identificação do veículo existirá numa base de dados que está a ser gerida a alguns. Não é? E agora não sei se quem gera essa base de dados é a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, se é o IMT, mas...
Eu sei o nome da base, eu posso saber o nome da base de dados. Eucaris, acho eu. Eucaris, é uma coisa a nível europeu. É, não é? É Eucaris.
Portanto, mas ainda pode haver outros dados, não é? Portanto, há um conjunto mínimo de dados, mas pode haver outros dados. Também lá estão.
Quer dizer, tudo, a evolução tecnológica pode ser grande ao ponto de ter isso tudo.
Sim, é de admitir que haja veículos que sejam mais sofisticados nisso do que outros, não é? E haja seguradoras e outros prestadores de serviço que surjam.
Que...
Sim, isto reforça essa área.
Não era. A partir daí é possível ter toda a informação. Lá está, nós nos veículos temos a informação visual se os sistemas de retenção estão a ser utilizados ou não. Ou seja, se todos os mecanismos estiverem interrompidos, a centralina dá essa informação e essa informação é possível de ser lida. E, portanto, se todos os utilizadores do veículo tiverem o cinto de segurança colocado, com estas novas tecnologias, é perfeitamente possível que dentro de um determinado veículo vão 5 pessoas.
Mas passou o senhor...
Peço desculpa, também pode ir lá outra coisa com o centro de segurança, né? e não ser uma pessoa.
Não, senhor doutor, mas isto não está limitado à segurança. A segurança é só um dos domínios prioritários. Eles querem dinamizar para além disso, não é? Portanto, poderemos estar a imaginar serviços baseados em localização, serviços baseados em redes móveis. É o futuro, não é? E agora trazendo a rodovia para isto, não é? Sim, sim. Sim, sim. Portanto, isto são ofertas de tudo. Não tem nada a ver, quer dizer, o mercado que funciona, não é? E aí a Comissão tem um interesse que também pode ser relevante. Que é um interesse de harmonização desses serviços. Portanto, a Comissão procura, ao nível do mercado interno, quer aqui, quer noutras diretivas, harmonizar e ganhar a escala. Portanto, aí também pode haver uma chamada a que haja harmonização dos diversos serviços para que as coisas ganhem outra dimensão, não é? E, portanto, a Comissão persegue esse interesse e vai para além dos aspectos de segurança, é desenvolvimento do mercado. E pronto.
Respondendo ao Sr. Deputado, há uma chamada 112. A partir daí, e dependendo como cada país adotar, depois quiser implementar, pode chamar. Ao ECOL, outras entidades, nomeadamente, como referiu, o gestão de tráfego, não é? Mas isso, digamos, está a jusante da chamada. E, portanto, quando sabemos, neste momento, no 112, por exemplo, aqui do Tax Park, que é o que está mais atualizado, já tem ligação à Proteção Civil, à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, portanto, pode haver toda uma série de entidades que depois são chamadas, porque depois detectam, por exemplo, se há 50 chamadas no mesmo sítio, numa autoestrada, sabem que o local é uma autoestrada, há um choque em cadeia, não é? E, portanto, pode haver, mas isso é montante. Agora, realmente, em cada país... podem ser chamadas, depois mais entidades, para as coisas funcionarem de outro modo, como disse aqui o engenheiro Pedrosa de Barros, seguradoras, etc., porque eventualmente às vezes nem há fritos, não é? Porque o leitmotiv do ECOL é salvar vidas. A Comissão fez uma avaliação e chegou à conclusão que salvavam 2.500 vidas por ano, com a implementação deste sistema. Portanto, 2.500 vidas por ano. Portanto, isto é o leitmotiv de acordo com a Comissão. É o leitmotiv, é salvar vidas. Depois, em cima, digamos, de um serviço básico, depois há toda uma construção. Quanto aos veículos antigos, a Comissão está a construir também, digamos, toda uma dinâmica indústria sobre isto. E, portanto, vai haver, por exemplo, centros de inspeção para os equipamentos, porque os equipamentos depois não estão 10 anos sem serem vistos, não é? E, portanto, eles querem implementar isto em todos os veículos, qual vai ser o tempo que vai ser dado para a atualização, etc., porque isto portanto, vai ser uma indústria. Isto vai ser uma indústria, portanto, há toda uma série de ações em paralelo depois a decorrer. Quanto à questão da privacidade, como o Eugênio Barros falou, e no 112, o que garante que realmente os dados são enviados e, portanto, não são anónimos, é a tal lei da privacidade e proteção de dados pessoais nas comunicações eletrónicas, que é a lei 41/2004, conforme está republicada na 46/2012, de 29 de agosto. E penso que o Sr. Deputado terei respondido às questões que tinha. Para a Sra. Deputada, portanto, reafirmava aqui o que disse sobre esta lei 41/2004, publicada na 46/2012. A Comissão Europeia tem um working group, que é o artigo 29, que é só sobre proteção de dados, onde penso que a CNPD está representada, e, portanto, há preocupações a nível europeu quanto a esta matéria de privacidade. Portanto, que é o Working Group ou Working Party do artigo 29. Quanto à retenção de dados, a retenção de dados nas comunicações eletrónicas é a Lei 32/2008, mas aqui realmente a retenção de dados no aspecto do ECOL, como eu disse, o engenheiro Pedrosa de Barros, e nós fizemos no regulamento que existe sobre o 112 localização, o mais só pode ver no momento em que recebe a chamada. Eventualmente, com base nas redes móveis, há métodos melhores, sem ser através de GPS, portanto, há métodos que aproximam melhor a localização, digamos, com mais precisão, não é? E para esses métodos é preciso algum tempo de espera. E, portanto, pode ser definido um tempo de espera durante um período durante o qual quem atende a chamada, no 112, pode depois ir ver onde é que a pessoa está, mas não pode ir ver daqui a 2 horas ou daqui a 3, ou quando fala o meu amigo, vê lá onde é que está a flantal, não é? Portanto, isso não é permitido, mas isso está bem definido na lei. E é na lei da privacidade e proteção dos dados pessoais das comunicações. Quanto a como está nos outros países? Como está nos outros países? Ora bem. Isto é como no euro, não é? A Europa tem várias velocidades. Portanto, houve países que acederam a 5 milhões de euros para testes, para testar os equipamentos, num projeto que é o projeto Eero, que houve uma primeira fase, houve agora uma segunda fase. Portugal nunca se... portanto, nunca tentou aceder a esses fundos e, portanto, os testes que agora vamos ter que fazer vão ser suportados apenas pelos nossos contribuintes. Não é? E, portanto, há países que já fizeram estes testes, já têm tudo preparado, porque há aqui uma coisa importante.
Um dos países já foi transposta à diretiva?
Não sei, mas mais de 20 foi certamente. Porque a diretiva era para ser transportada até 27 de fevereiro de 2012, não é? Como sabe. Portanto, não sei se a Bulgária já transpôs.
Mas depois dessa informação deve estar no site da...
da Comissão Europeia é capaz de estar. Agora realmente há países que já estão preparadíssimos, né? Já estão preparadíssimos, já têm um enquadramento jurídico todo, já fizeram testes, porque isto é que já existe e também existe em Portugal, né? Se compraram um Peugeot, determinada gama, um BMW, tem este serviço, é um serviço privado. E, portanto, isto que estamos a falar é de uma ecole público, porque isto já existe. Existe uma central de atendimento, quando um carro bate, se for um BMW e outros carros, Peugeot também tem, é atendido uma central, houve algum problema, pronto, que faz uma chamada, vez de fazer para o 112, faz para um 21 qualquer coisa, ou para a Espanha, não faço ideia, porque não tenho nenhum carro com esse dispositivo. Mas, portanto, isso já está em funcionamento, não é? E então na Alemanha, pronto, e portanto, depois há aqui também lobbies, não é, da indústria automóvel, nomeadamente alemã, portanto, para haver grande desenvolvimento, não é? Pronto, penso, muito obrigado.
Muito bem, fiquei muito esclarecida, mas muito preocupada. Uma parte, olha, agradeço à ANACOM. Eu gostaria de vos pedir os elementos que referiram relativamente eu apontei ao ato delegado, que tinham alguma informação que nos poderiam deixar relativamente a isso, e também o vosso parecer quanto a este diploma que nós temos em cima da mesa, sendo que eu solicitava aqui aos serviços da Comissão se pudessem mandar um mail ainda hoje. Porque estamos um pouco contra relógio aqui nos timings que temos aqui na Assembleia para isto, mas qualquer informação que nos queiram fazer chegar relativamente a esta matéria será importante.
É que penso que estou no local próprio de dizer isto que eu vou dizer a seguir. Portanto, nós vimos os aspectos de emergência, o seu ponto de vista das pessoas, não é? Vimos aspectos de caráter comercial e desenvolvimento e da aproximação dos dois setores. Eu suscitava que, para além disso, a nossa preocupação na direção, na área da segurança das comunicações, nós também vamos para... E a ANACOM está a receber essas atribuições para a área de planeamento civil de emergência. Elas estão ressalvadas na diretiva, porque obviamente a diretiva ressalva esse aspecto. Mas quando se perspectivam dois setores a serem aproximados e se sentem dois setores com a relevância que têm, o setor dos transportes e o setor das comunicações, a matéria de direitos fundamentais de proteção de dados e privacidade, a matéria da parte comercial, a matéria de emergência não esgota o que pode ser a aproximação destes dois setores. Portanto, há situações como as que estamos a viver agora, infelizmente este ano, não é? De catástrofe e coisas assim que deveriam ser previstas, não é? Aqui novamente joga o Ministério da Administração Interna e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Quer dizer, eu acho que deveriam ser previstas, não quer dizer que sejam solucionadas, não é? Mas fossem previstas.
Olha, permita-me, despertou-me agora, quando falou exatamente desta altura, agora, das questões de emergência, qual seria uma hipotética relação disto com o Siresp? Há áreas e pontos em que se tocam?
Não parece, porque o Siresp é uma rede privativa que trata só entre autoridades, não é? Autoridades a falarem com outras autoridades. Portanto, e aqui estamos a falar do público para as autoridades, não é? Normalmente, em emergência, há três tipos de comunicações. Há do público para as autoridades, há entre autoridades e depois há também das autoridades para o público. Há estas três vias. E aqui o que estamos a falar é, pelo menos o que temos falado até agora, é do público para as autoridades. O Siresp está ao nível de entre autoridades. Portanto, há uma rede para esse efeito.
Muito obrigada. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para estarem aqui. Os meus colegas também não tendo mais nada a dizer, damos por fim desta audição. Muito obrigada.